cumprimento novamente os nossos deputados, cumprimento o Dr. João António de Sales Gomes, no âmbito do que nos foi solicitado pelo Ministério da Administração Pública, professora Ministra da Administração Pública, fazermos as audições às personalidades indigitadas para o cargo de vogal, neste caso, da CRESAP, dizer que é com muito gosto que o recebemos nesta 13ª Comissão, explicar-lhe que terá, se assim o entender, 10 minutos para uma intervenção inicial. Tem um cronómetro do setor, tanto é aquele à nossa esquerda, dos senhores deputados é em frente. Depois temos os grupos parlamentares, terão 3 minutos e no final o setor terá mais 10 minutos para poder fazer a intervenção final.
Senhoras e senhores deputados, cumpre-me a começar por referir que é para mim uma honra estar aqui hoje, no contexto de uma audição parlamentar prévia à nomeação para o exercício de um cargo público de tão elevada responsabilidade como aquele para que estou indigitado. À Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, cabe assegurar com transparência, isenção, rigor e independência a escolha de candidatos para cargos de Direção Superior da Administração Pública, bem como avaliar o mérito dos candidatos a gestores públicos. A importância desta função é evidente. Se sempre o bom funcionamento da administração pública exige lideranças competentes, hoje o contexto é de mudança profunda, marcado pela globalização e pelos avanços tecnológicos. Lembremos a utilização crescente da inteligência artificial e da robótica, o reforço da capacidade preditiva das organizações, a emergência do cidadão digital. Neste quadro, os dirigentes e gestores de topo são atores-chave, necessitando de compreender o que de essencial está em causa, de forma a antecipar a mudança e gerir os desafios assumindo uma liderança orientada para a inovação. Importa, pois, em termos gerais, por um lado, que tenham uma visão global estratégica da administração pública, que saibam liderar equipas e pessoas num ambiente de incerteza e complexidade social, que dominem instrumentos e ferramentas úteis para o desenvolvimento dos processos de modernização administrativa no contexto da transição digital. Como importa também, por outro lado, que afirmem no cotidiano os princípios da ética pública, contribuindo para reforçar na sociedade a confiança nas instituições, aqui em particular na administração pública, do Estado de Direito, através de uma atuação honesta e justa, comunicada com respeito pela verdade dos factos, comunicada com transparência. São estes, no âmbito da formação para altos dirigentes da administração pública, permito-me salientá-lo, os objetivos prosseguidos pelos cursos que o ISCTE organiza, os CAGEP, cuja coordenação científica me cabe. Vale a pena lembrar que a maioria dos países da União Europeia adota, quanto aos dirigentes, um sistema de emprego baseado no posto e não na carreira, em que o cargo é exercido por um período limitado, passível ou não de renovação. Também, na maioria dos casos, os dirigentes de topo são designados formalmente por um ministro de entre uma shortlist de candidatos previamente propostos por uma comissão de recrutamento independente. Essa lista propõe os candidatos considerados com o perfil profissional mais adequado ao cargo a ocupar, ou seja, a decisão final cabe sempre ao político eleito. É a situação de Portugal com a CRESAP. No entanto, existem países em que a seleção pode ser feita dando maior peso à confiança política, como são os casos da França e da Alemanha, onde a regulação vigente permite ampla discricionariedade na escolha quanto a alguns cargos dirigentes de topo. E outros países há, com soluções de sentido oposto, de que era exemplo clássico na União Europeia, agora já não é, o Reino Unido, que nas últimas décadas flexibilizou o seu sistema. Quanto à França, diga-se que avulta historicamente neste plano o papel-chave da École Nationale d'Administration, ENA, recentemente extinta, enquanto escola de elite administrativa. Os critérios que devem nortear a CRESAP na escolha dos melhores candidatos estão plasmados na lei e, nesta base, no quadro de competências aprovado pela Comissão Constantes do Regulamento de Tramitação dos Procedimentos de Recrutamento e Seleção dos Cargos para a Direção Superior da Administração Pública. Trata-se, no fundo, de identificar nos candidatos a melhor combinação possível de competências de gestão e de competências comportamentais, completada pela avaliação de personalidade e caráter. Registe-se, dentro dos requisitos em causa, a motivação para a defesa do interesse público, por outras palavras, o compromisso com o serviço público. Em tempos recentes, tempos difíceis de pandemia, vimos como esse compromisso é importante para que o Estado de Direito democrático consagrado na Constituição cumpra o seu papel perante a sociedade. Os procedimentos concursais são definidos com precisão e assinalável rigor técnico no quadro normativo aplicável à CRESAP e culminam, em regra, com a indicação ao responsável governamental dos três candidatos que apresentam as melhores condições para o preenchimento do cargo, sendo naturalmente feita a fundamentação da escolha. Um aspecto que condiciona esta escolha e que não quero deixar de salientar aqui é que, nos termos da lei, deve ser prosseguido, e cito, o objetivo da representação equilibrada de homens e mulheres na composição da lista de candidatos para provimento no cargo enviado ao Governo, salvo se, cito de novo, o conjunto de candidatos selecionados em função das suas competências, aptidões, experiência e formação legalmente exigíveis não o permitir. O impacto da CRESAP na escolha de altos cargos dirigentes na administração pública pode e deve ser avaliado. Não me cabe fazê-lo no contexto em que aqui me encontro, nem para tanto exponho, aliás, os elementos necessários. Partilho a visão estratégica subjacente ao quadro legal que a informa e estou obviamente disponível para colaborar na análise que for devida relativamente à introdução de eventuais melhorias na atividade desenvolvida. Compete, aliás, à Comissão aprovar os regulamentos necessários à boa execução do disposto na lei e nos estatutos e, em termos gerais, segundo os estatutos, cito, apoiar a elaboração e o desenvolvimento da política global e setorial com incidência nos quadros de direção superior da administração pública e participar na sua execução. Fim de citação. Ao aceitar o desafio, inesperado, totalmente inesperado, de integrar a CRESAP, considerei que o meu percurso profissional, o meu já longo percurso profissional, me habilita a dar um contributo positivo, desde que seja, para uma administração pública mais eficiente e mais eficaz. Creio conhecer bem a administração pública, quer no plano nacional, quer no plano internacional. Nela exerci funções. Fiz dela o meu objeto de estudo e de ensino ao longo do que são já algumas décadas. Sobre ela escrevi e falei em contextos muito diversificados. As funções para que estou indigitado surgem para mim como um corolário do percurso feito. Dão uma possibilidade de utilizar o que creio saber sobre a administração pública, com plena consciência do que implica para a sua reforma e modernização estar dotada de um conjunto de altos dirigentes escolhidos por serem os melhores para o exercício das funções para que se candidatam. Escolher os melhores. Sabemos que só é possível escolher os melhores se for garantida a plena independência no processo de escolha. A CRESAP é legalmente definida como uma entidade administrativa independente, pelo que os seus membros, de acordo com os estatutos, cito, atuam de forma independente no exercício das competências que lhes estão cometidas, não podendo solicitar nem receber instruções do Governo ou de quaisquer outras entidades públicas ou privadas. Fim de citação. Este quadro normativo, de meridiana clareza, ganha pleno sentido, tendo presente o conjunto de princípios constitucionais aplicável à administração pública e o que na sua esteira dispõe a lei, nomeadamente o Código do Procedimento Administrativo. Os estatutos da CRESAP referem ainda expressamente que constituem deveres dos membros da Comissão exercer as respectivas funções com isenção e rigor. Creio nestes valores. Creio na cultura cívica e administrativa que os proclama. Sempre os observei, como poderia ser de outro modo, no conjunto da minha atividade profissional. Continuarei a fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigada, doutor. Agradeço a primeira intervenção e dava a palavra agora ao nosso deputado António Gameiro.
Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, sou o professor João Salles Gomes. É um gosto e uma honra recebê-lo aqui. Gostava também de fazer uma declaração de interesse, é que conheço o Sr. Professor há muitos anos, reconheço em si, de facto, uma personalidade com um perfil muito adequado para as funções para as quais está indigitado. Tenho, sobretudo na sua experiência nacional e internacional, uma grande esperança que possamos fazer algum aprofundamento de algumas temáticas que temos aqui trazido e que são preocupação da generalidade dos deputados e penso que da generalidade dos portugueses relativamente à CRESAP e gostaria de lhe pôr duas questões. Uma é com base no pressuposto muito simples que está estudado e publicitado em vários estudos de que a CRESAP veio aprofundar uma tendência. uma tendência de que, quando os perfis dos candidatos são mais técnicos, normalmente são nomeados homens para os cargos dirigentes, 72%. Quando os perfis são mais políticos, 28% são mulheres que são publicadas. Portanto, há aqui um reforço da componente técnica nos 7 anos posteriores à implementação da CRESAP, 2012-2019, e mesmo quando vemos a administração pública por quadrantes, verificamos que em todos os quadrantes da administração pública, Ministério a Ministério, os lugares preenchidos, seja de nível superior ou de segundo nível, quando os perfis são muito políticos, normalmente são mulheres, quando são mais técnicos, são homens. Aprofundou-se a ideia de que, de facto, os dirigentes na administração pública recrutados pela CESAP são pessoas com mais maturidade e mais idade, mais 5 anos. Passámos de 46 anos para 51 anos, a média dos dirigentes portugueses nos últimos 10 anos. E também há um dado que é muito relevante, é que 68% já tinham experiência e 32% não tinham qualquer experiência na administração pública, o que é muito relevante também do ponto de vista de novas práticas de gestão que vêm do setor. E, portanto, eu gostaria de perguntar, Sr. Professor, como é que vê esta tendência de que, de facto, apesar da CRESAP estar obrigada por lei a indicar listas o mais paritárias possíveis, o que é verdade é que acentuou-se nos últimos anos a nomeação de mais homens do que mulheres para os cargos dirigentes, sendo que mais mulheres para os cargos de segundo nível e de homens para cargos de primeiro nível. Portanto, como é que vê isso? Porque a Vossa Excelência tem também muita experiência na avaliação pública e eu gostava de deixar aqui uma segunda pergunta sobre o que dizia esta. É como é que vê a indicação de 3 nomes que a lei não diz, que têm que ser só por ordem ética e por que não com a devida classificação? E porquê é que a CRESAP também não faz estatística e não publica os dados do número de mulheres e homens e dados, área demográfica e áreas de formação e graus académicos relativamente àqueles que concorrem a esses cargos? Porque isso seria estatisticamente muito interessante para poder ser estudado e aprofundado, e o Sr. Professor, vindo da Academia, tem com certeza uma maior sensibilidade para esta matéria. E a segunda questão é muito simples. Nós temos tido, de facto, aqui uma visualização de muita substituição nos termos do artigo 27 da lei da CRESAP e como é que, estando na Universidade a olhar para isto, visualiza que esta equipa possa olhar para esse tema e de que maneira é que nós, deputados, também podemos olhar para essa questão, se com uma alteração da lei, em que sentido, de modo a que não haja eternização de 4, 6, 8, 10 anos de pessoas em regime de substituição. Disse o professor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Dá a palavra ao Sr. Deputado Cancela de Moura, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado por partilhar connosco a indigitação. Eu começaria por lhe dizer que a CRESAP, como bem disse, até frisou a honra da indigitação para um órgão que se propõe nomear com transparência, com rigor, com independência, aqueles que naturalmente são os cargos da Direção Superior da Administração Central. Eu diria que eu julgo que isto foi a criação deste organismo foi um passo para isso mesmo, até caminhou no sentido da meritocracia, mas, naturalmente, eu julgo que a partir de 2016 se tem invertido um bocadinho esta questão, sobretudo porque, ouvindo o Soutor dizer, com toda a propriedade, já agora, que a ideia é escolher os melhores e de forma independente, e até diz, ao ponto da CRESAP não solicitar nem receber instruções do Governo, naturalmente a questão do regime de substituição vem-nos à memória, mas também o critério de escolha dos candidatos do passado recente, que nos deixam extremamente preocupados por privilegiarem a condição de militante ou dirigente de um determinado partido. É a velha tentação de quem governa sentir-se dono do aparelho de Estado e, portanto, no fundo é tentar, a CRESAP tentou evitar que houvesse uma captura do Estado, precisamente, pelos partidos, e, portanto, este regime de substituição é uma coisa que nos preocupa. Eu dar-lhe-ia aqui dois exemplos, um que, na nossa ótica, se deve à inércia e outro a uma incompatibilidade pura. O diretor de Finanças de Lisboa foi designado em regime de substituição em março do longínquo ano de 2015 e continua, 6 anos depois, em funções. O ex-secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, que foi nomeado para a administração do Centro Cultural de Belém e que recebeu mais de 20 milhões de euros do Departamento Governamental, que antes tutelava. Para mim é uma incompatibilidade pura. E, portanto, a Cresap aqui no meio fica ao contrário, virada do avesso, relativamente a tudo que o doutor referiu. Acrescente-se que, dos dados que temos, e foi a senhora Presidente na última audição que afirmou, 99% dos procedimentos concursais concluídos até a final de 2020 foram em regime de substituição. Este procedimento, que devia ser uma exceção, acaba por ser um procedimento impróprio, faz da exceção regra, não condiciona, na opinião do doutor, o estatuto e as competências da Cresap, não colide com a imparcialidade e independência das avaliações da própria Cresap, como referiu, e não estará a Cresap, ainda que involuntariamente, a colaborar no subterfúgio e nas nomeações legais que estão a fazer. Por último, uma questão que é funcional, mas que naturalmente não queria deixar de dizer. O Sr. Damasceno Dias pôs aqui uma questão que seria a criação de uma fileira de formação para o futuro, uma espécie de academia para a liderança da administração pública. Eu julgo que é uma ideia bastante louvável, mas antes disso seria importante pelo menos resolver o problema funcional da própria Cresap, que tem tantos funcionários como aqueles que os dirigem. Tem um motorista, 2 elementos no secretariado dos concursos e uma pessoa na secretaria. Perante tudo o que acabou de dizer, naturalmente importaria dar até dignidade e dar recursos técnicos e humanos para que a Cresap cumprisse a sua função. Porque naturalmente, ao modo contrário, provavelmente estaremos, no fundo, com um organismo inócuo que não cumpre, naturalmente, os seus objetivos. Gostaria de, naturalmente, pedir a sua opinião para estas questões.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo que dos outros grupos, dos demais grupos parlamentares, que eram lá, porque nós temos alguns dos senhores deputados a acompanhar em videoconferência, mas julgo que não tenho mais ninguém inscrito para falar, assim sendo, para intervir, assim sendo, dava a palavra ao Sr. Professor para fazer a sua intervenção final de 10 minutos, assim eu entender. Não nos importamos.
Questões colocadas. Não é? Em primeiro lugar, a primeira questão colocada pelo Sr. Deputado António Gameiro e que tem a ver com, digamos, com o que revelam os estudos feitos em relação à tipologia dos dirigentes escolhidos sob vários ângulos. Em primeiro lugar, a questão do género, também a questão da idade, depois a questão da experiência, etc. Eu diria que a Cresap necessariamente está imersa na cultura cívica e administrativa dominante entre nós, não é? E portanto, temos que, digamos, ter isto em conta. Quando se refere, e será aqui em relação a este aspecto, talvez o. Enfim, há aqui talvez um aspecto mais, eu diria, mais grave, mas também um segundo que vou referir me parece também muito, muito relevante. A questão da paridade, não é? A questão da paridade. Referia expressamente na intervenção inicial. É evidente que todos esperamos que, digamos, a própria evolução da sociedade, a evolução cultural, vá progressivamente resolvendo esta questão, que é um problema de fundo, mas se não forem tomadas algumas medidas para acelerar o processo, enfim, o processo será talvez desnecessariamente muito longo. Seja como for, é interessante este dado, não é, que o Sr. Deputado nos referiu aqui de que, digamos, em termos, olhando os perfis mais técnicos ou menos técnicos, quando estamos a falar de perfis mais técnicos, há ainda mais percentagem de escolha masculina, e quando estamos a falar de perfis menos técnicos, digamos, essa percentagem é menor, não é? Digamos que a observação que faço em relação a isto tem a ver com o que disse há pouco, não é? Isto, sem nenhum rigor de análise científica, mas isto parece refletir um pouco a cultura cívica e dominante, não é? E portanto, o que é que se pode, ainda não vou desenvolver, o que é que se pode fazer contra isto? Pode-se ir contra a corrente, não é? Pode-se ir contra a corrente. O que eu posso dizer é que, digamos, para este estado de coisa, não contribuirei, com certeza, não é? Pronto, acho que não faz qualquer sentido, nem aliás, vou desenvolver muito o assunto em 2021, não é? Mas, enfim, é um dado, e o Sr. Deputado António Gabriel fez muito bem o trazer. Bom, esta questão, em relação à questão do género, é evidente que, nos concursos em geral, não é? É preciso ter muita atenção em relação à forma de tratar esta questão, mas o quadro legal estabelecido pela lei da paridade é equilibrado. É evidente que, se não há, digamos, mulheres, não é? em igualdade de circunstâncias, ou isto, digamos, a avaliação neste caso também dificilmente se pode fazer dizendo que é rigorosa com 0,1 contra 0,2, não é? É preciso ter atenção tudo isto também, não é? Todos nós sabemos isto, eu então, digamos, com umas dezenas de anos de fazer isto, não é? E na área social é evidente que isto não pode ser assim. Portanto, quando há uma pessoas, homens e mulheres, em sensível identidade de condições boas, os melhores, para exercer as funções, digamos, o critério da paridade é aqui particularmente relevante, não é? Noutras circunstâncias, é evidente que não vamos, digamos, colocar alguém que tem claramente um mérito inferior à frente num concurso, simplesmente para ocupar o cargo e para fazer de conta que estamos a lutar contra isto. Portanto, eu costumo dizer que é um princípio constitucional, não constitucional, é muito importante também destas coisas, é o princípio de bom senso, não é? Portanto, bom senso, uma perspectiva estratégica correta, não é? Pelo menos a meu ver, ao nosso ver, não é? Mas bom senso na aplicação das coisas, não é? E não fechar os olhos. É uma questão de mudança cultural, mas há que acelerar. A segunda, o segundo, e mesmo a outra questão que eu há bocadinho disse também tinha a sua relevância, é a questão da idade. É preciso também ter muito cuidado com isto ao analisar, não é? Porque é evidente que a experiência tem que ser valorizada, não é? Mas é muito importante também o reconhecimento da administração pública, dos seus quadros dirigentes de topo, e também aqui com o equilíbrio há que ponderar, não é? Nos critérios, digamos, o valor que é dado à experiência, que é significativo, mas não é com certeza um valor absoluto que permita, digamos, sem mais, afastar candidatos de idêntico mérito, não é? Ou aparente idêntico mérito, mas que, enfim, não têm tantos cabelos brancos ou tantos cabelos brancos da administração pública. Portanto, também aqui, isto é outra vez, é uma questão cultural aqui, não é? É preciso, é evidente que o quadro, nós não mudamos a vida nem a sociedade por decreto, não é? Temos é que ter um quadro que permita mudá-lo, não é? Nós temos neste domínio, não é? Portanto, ter objetivos estratégicos claros neste domínio e penso que equilíbrio depois na forma de os levar à prática. Três nomes, a questão dos três nomes com a devida classificação. Eu não, pessoalmente, é a minha opinião, não é? Percebo que eles não sejam ordenados, penso que é aquilo que cada um as suas competências. A CRESAP não olha, digamos, para aspectos que não sejam, não são apenas os da competência, mas enfim, aqueles outros critérios que têm a ver com comportamentos, com enfim, tudo isso, não é? Mas certamente não entram aqui questões na CRESAP, questões ideológicas, políticas, partidárias, quer dizer, não faz sentido nenhum, não deve fazer. Agora, admito que esta solução, que é uma solução muito comum em termos europeus, como eu acabei de dizer, é uma solução equilibrada, a meu ver, porque permite que de três nomes muito bons, todos muito bons, não é? Vamos admitir que são todos muito bons, não há uma hierarquização, mas há uma fundamentação, não é? Que é feita, não é? Portanto, digamos que o governo escolha, tendo em conta não a politics, mas as policies, as políticas públicas, não é? A ver, digamos, uma ideia de que há, digamos, alguém que está disponível para, digamos, dar prossecução às políticas públicas em causa, qualquer que seja a diferença ao nível da politics, não é? Que as pessoas tenham. Portanto, esta situação, pessoalmente, não é? Não vejo sem problemas. O resto, a divulgação de um conjunto de elementos que não violem a privacidade dos dados e coisas desse tipo, parece muito bem, não tenho nada contra. Em relação à questão, não, temos aqui a questão levantada aqui pelo Sr. Deputado Cancela da Abreu, e muito bem, faz eco do que se lês, ouves, não é? Na sociedade. É evidente que é uma questão muitíssimo relevante. Ela transcende a CRESAP, não é? A CRESAP funciona no quadro legal vigente. Pessoalmente, eu considero, como os senhores deputados, que é uma situação anómala, não é? Portanto, quero crer que, com possível brevidade, sejam tomadas as medidas para que esta situação seja ultrapassada. Ponto. Só que implica a alteração da lei. A questão dos critérios de escolha que acabam por ser deformados obviamente que é que a substituição desde logo afeta. Repare-se, não é que depois a partir daí a CRESAP atua com menos imparcialidade, é um dado objetivo depois que aparecem pessoas que têm um conjunto de dados que os outros não têm, portanto aquilo na pontuação, não é? Isto tem que ser resolvido no quadro legal, se assim for o entendimento do Governo, já dei a minha opinião pessoal. Em relação a um conjunto não sei se anotei bem, mas um conjunto de situações em que, digamos, a prática, não terá sido de acordo com o que é referido a melhor, não vou pronunciar sobre nenhum caso concreto, nem, como disse, fazer uma avaliação do que foi feito anteriormente. A minha posição está clara em relação a estes aspectos, penso que está clara hoje, quem vir o que eu fiz até agora também, estou também disponível para fazer toda a análise em termos internos e a colaborar com quem de direito para mudar o que for para mudar, enquanto não mudar há que trabalhar e enfim fazer avançar os concursos, mas é evidente que há aqui que analisar com muito cuidado um conjunto de aspectos para que algo que foi, como penso que os senhores deputados disseram, o senhor deputado Cancela disse, não é? Algo que foi muito positivo para a administração pública, a criação da CRESAP, foi um grande progresso, não é? Possa, digamos, ultrapassar patologias que, sempre se vão revelando com maior ou menor gravidade e consiga continuar a cumprir a sua função, mas melhor e com mais eficiência e eficácia. E disse, ultrapassei um minuto, peço desculpa, Sra. Presidente.
Muito bem, Sr. Professor, também foi compensado pelo facto de não terem estado mais deputados de outras forças partidárias. Posto isto, damos por encerrada esta nossa audição, agradecer esta disponibilidade e a intervenção
do Sr.
Professor. Então, desejar-lhe, tudo corra bem, desejar-lhe as maiores felicidades, quer pessoais, quer para a criança.
Muito obrigado, e fico ao dispor.
Obrigada. Acompanho e vamos buscar o nosso...